ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Boa noite, 18 horas, quinta-feira, 30 de abril de 2026. Está no ar o programa No Mundo da Bola, com a minha apresentação, os comentários de Brenda Balbi, trabalhos técnicos de Joca Sanz, produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando do empate do Flamengo em 1-1 contra o Estudiantes de La Plata ontem, pela terceira rodada da Libertadores da América. Rafael Monteiro traz todas as informações para a gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, 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 Rafa!
Salve, 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 os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate por 1-1 contra o Estudiantes na Argentina, o auxiliar técnico do Flamengo, José Barros, analisa o resultado fora de casa.
Nós temos que olhar para o lado positivo. E a parte positiva é que, como eu iniciei esta conferência, dar os parabéns pela postura aos nossos atletas. É evidente, não foi o resultado que nós queríamos ganhar, mas o que é certo é que estivemos muito próximos de fazer. E isso é muito positivo, inclusive o golo do empate surgiu. Nós antes tínhamos uma oportunidade clara para fazer o segundo golo. Poderia mudar completamente o rumo da situação. Mas o que é certo é que não aconteceu, não nos vamos lamentar, sentimos que podíamos ter ganho o jogo, e isso também é um ponto positivo e que nos leva a ter ainda mais confiança para encarar os futuros desafios que temos para frente.
O diretor do Flamengo, José Boto, reclamou da arbitragem, que, segundo ele, deixou de marcar duas expulsões contra os argentinos e ainda expulsou o treinador Leonardo Jardim.
Nós estamos ali dentro com uma série de jogadores cheios de hematomas, todos parece que vêm de uma guerra e não de um jogo de futebol. A agressividade é uma coisa, a violência é outra. E o árbitro, os árbitros, não sei porquê, na Argentina, conduzem os jogos de uma forma diferente. Há dois lances, claramente expulsão, que ele deixa para trás, e isso é impossível jogar assim. E a Conmebol tem que ver como é que os árbitros apitam aqui na Argentina.
No jogo de ontem, a Arrascaeta sofreu uma queda e fraturou a clavícula. O tempo de recuperação da cirurgia é de aproximadamente 45 dias. O auxiliar José Barros foi questionado sobre o planejamento do Flamengo em relação aos próximos jogos.
Se nós nos focarmos naquilo que está para vir, mesmo a longo prazo, não vamos conseguir resolver nem os problemas do momento, nem depois no futuro. Portanto, o próximo jogo que nós realmente estamos focados, a partir de hoje, vai ser o Vasco. O próximo jogo do Brasileirão. Depois, para a Libertadores, iremos, na altura certa, pensar sobre isso, analisar em que situação é que nós estamos e adotar a melhor estratégia de encarar os próximos jogos.
O Flamengo volta a campo no domingo para enfrentar o Vasco no Maracanã, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Forte abraço, Rafa Monteiro. O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama, jogo que vai acontecer no Maracanã e que vai ter transmissão da Rádio Nacional neste domingo. Brenda, o resultado foi bom para o Flamengo, apesar do empate, mas lamenta-se a contusão do Arrascaeta.
Com certeza. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o que ficou mais caro para o Flamengo foi justamente a lesão do Arrasca, né? Vai ter que provavelmente passar por procedimento cirúrgico, fraturou ali a clavícula, num lance em que a falta ela é até normal, né, de jogo, não tem nenhuma exceção, jeito, né, foi realmente na queda ali que o Arrascaeta acaba se machucando. Eu acho que o pior ponto da noite pro Flamengo foi isso, né, perder seu craque, seu camisa 10. Agora, 1-1 fora de casa pro Flamengo não foi o pior dos resultados, quebra sim uma sequência de vitórias, né, com o comando de Leonardo Jardim, vinha de 7 vitórias, mas é um empate fora de casa, é um empate fora de casa, eu acho que tá, vale comemorar sim, e agora o Flamengo tem um clássico pela frente, 20, né, contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que em clássico as forças costumam também se equiparar, apesar do Flamengo ter um time, na minha opinião, melhor do que o time do Vasco, mas enfim, clássico é clássico, não dá pra cravar, não dá pra colocar nada como muito certo. E é isso, o Flamengo que poderia ter alcançado ali a classificação antecipada na Libertadores, mas vai ficar pro último jogo da fase de grupos.
Ó, lembrar que o Arrascaeta passou por uma cirurgia hoje pela manhã, ao que indica, parece que foi bem sucedida, né? Ele sofreu uma fratura na clavícula e ainda a esperança é que ele possa se recuperar ainda antes da Copa. É difícil, mas não totalmente improvável. A gente perde um craque, mais um craque, né? Essa bruxa...
Cara, que loucura, né?
Pré-Copa tá demais.
Não, tá um absurdo. Parece que... O que deveria ser feito é parem os campeonatos, né?
É verdade.
Parem os jogos, pelo amor de Deus, para ninguém mais se machucar.
Mas isso também é um alerta em relação à indústria do futebol. A gente sabe que o futebol tem muitas competições, são muitas intensas os jogos hoje em dia. É uma máquina de moer ossos, músculos e também mentes.
Com certeza. De fato, né? É uma reclamação que aqui no futebol brasileiro, principalmente, treinadores e jogadores falam disso o tempo todo. Mas, de fato, Rodrigo, eu acho que acende um alerta aí para o movimento global, né? Para a indústria global do futebol, de realmente repensar algumas coisas.
E vamos continuar falando de Libertadores, falar do Palmeiras, que ontem empatou em 1-1 com o Cerro Porteño no Paraguai. O Verdão está embolado com rivais na chave. Cenário bem diferente dos anos anteriores, com Abel Ferreira à frente do Verdão. E o técnico português, elenco os desfalques que tem tido pela frente.
Em função das lesões que nós temos tido, o Paulinho está fora, o Roque está fora. Eu gosto de ter pelo menos um dos jogadores da frente com características de profundidade. E ele é um jogador que nos pode ajudar nessa posição. E pronto, decidimos começar a puxá-lo um bocadinho para dentro. Já tivemos uma conversa com ele, ele também disse que era uma posição que gostava muito de jogar, mais solto e livre na frente. A verdade é que nós, ao puxá-lo para dentro, depois faltam-nos algumas opções para o corredor. Por exemplo, hoje, se quisesse refrescar o Alá e o Arias ao mesmo tempo com o Sousa na frente, só consigo refrescar com o Filipe, e depois, se quiser com outro, tenho que meter um lateral, porque não temos, mas ainda estão pouco maduros ainda. Falo sobretudo dos jogadores da base. Nós apostamos muito nos jogadores da base, como temos feito com o Arthur, nosso lateral esquerdo, e muito bem, que tem crescido em competição, tem crescido a jogar Libertadores, tem crescido a jogar Brasileirão, como fizemos com o Alá. Mas temos que ter equilíbrio, senão eu daqui a pouco começo a jogar com o Sub-21 e não com a equipa B, não é? Eu acho que nós temos feito um trabalho excelente em relação àquilo que é a promover jogadores da base, que depois nos dão equilíbrio desportivo e equilíbrio financeiro. Como tu sabes, o Palmeiras no Brasil é a equipa mais jovem do Brasil. E o Sousa entra nesse rol de jogadores que em função das lesões nós temos apostado mais na frente e que pode fazer também por fora a ponta. Portanto, é sempre bom quando tens lesionados ter jogadores que fazem mais com uma posição, como é o caso do Sousa.
Tá aí o Abel Ferreira. O Palmeiras é o segundo colocado no seu grupo, o grupo F, está atrás do Sporting Cristal, que tem 6 pontos. Logo atrás vem o Palmeiras com 5, mais abaixo o Cerro Porteño com 4, e fechando aí na lanterna dessa chave o Júnior Barranquilla da Colômbia com apenas 1 ponto. Não é um grupo fácil, mas o Palmeiras também não dá para dizer que foi um resultado ruim, né? É porque se a gente comparar ano passado, que o Palmeiras venceu todos os jogos na chave, esse ano enfrentando mais dificuldade, ele tem 1 vitória e 2 empates, Brenda.
Mas Rodrigo, foi um jogo em que o Palmeiras criou muitas oportunidades, né? Teve pelo menos 3 chances muito claras de gol, que acabou parando ali ou no goleiro, ou na trave, ou raspando a trave. Então, assim, por mais que não tenha sido uma derrota, por mais que tenha somado um pontinho, o Palmeiras foi superior, principalmente na primeira etapa de jogo. Então, assim, fica um gostinho amargo, sim, eu acho que pro Palmeiras, acho que muito mais do que pro Flamengo, justamente por isso, né? Pelo nível de criação, pelo nível de elenco também. Eu acho que o Cerro Porteño fez um jogo duro, né? Franco contra o Palmeiras, mas eu acho que pelas oportunidades que o jogo deu pro Palmeiras, eu acho que pode ter ficado esse gostinho de poderia ter sido mais.
É verdade, né? Deixou escapar a vitória, até saiu na frente, mas também sofreu um empate. Agora, pela Libertadores, ainda joga daqui a pouquinho o Fluminense, que enfrenta o Bolívar na Bolívia, jogo às 19h, hora de Brasília, em busca da primeira vitória na Libertadores. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo C da competição e o time tricolor somou apenas um ponto até aqui. Dada a importância do jogo, apesar da altitude de 3.650 metros, a tendência é que o técnico Luiz Ubeldia vá usar a força máxima que tem à disposição. A formação deve ter uma trinca de volantes ali no meio e a única mudança em relação ao time que venceu o Chapecoense. Uma outra notícia que está movimentando o tricolor é a contratação do Hulk. Ao que parece, está quase tudo certo entre o Atlético, o Fluminense e o jogador, mas hoje não é para pensar no Hulk, né? O Fluminense vai bem no Brasileirão, mas está mal na Libertadores.
Exatamente, é um jogo importante para o Fluminense, né, na Liberta. É claro que tem a dificuldade da altitude, mas ainda assim eu acho que o Fluminense tem mais equipe, tem mais time que o Bolívar. É claro que o futebol é jogado dentro de campo, né? O que vale ali é dentro das quatro linhas. Mas se a gente for pegar fatores externos, o Fluminense tem um elenco melhor, né? A verdade é essa. Mas é claro que também é difícil, né, colocar toda essa expectativa. Eu acho que muito mais por essa questão da altitude. Mas vamos ver, né? O Fluminense tem equipe para jogar bola, tem equipe para controlar as ações do jogo. A questão na altitude é justamente o jogo rápido, né? Quanto mais intensidade, quanto mais bolas esticadas, pode dificultar muito a vida do Fluminense, justamente por não estar acostumado a jogar nessas condições, pode favorecer o estilo de jogo do Bolívar, mas ainda assim acho que se o Fluminense conseguir entrar em campo com a cabeça no lugar e entendendo ali as estratégias que precisam ser colocadas em prática, eu acho que dá pra voltar com um resultado positivo, ainda mais embalado também, né, dessa vitória no Campeonato Brasileiro, venceu a Chapecoense, tudo bem que é a Chapecoense, mas ainda assim eu acho que dá um gás para a equipe do Fluminense, já que tava naquela questão de crise, né? Torcedor querendo achar uma crise meio inexistente. Eu acho que essa vitória contra a Chape deu um pouquinho mais de tranquilidade e agora falta chancelar, principalmente na Copa Libertadores, uma vitóriazinha para colocar tudo em ordem, para voltar a paz nas Laranjeiras.
Só lembrando a situação do Fluminense no Grupo C, em primeiro lugar está o Independiente Rivadavia, da Argentina, com 6 pontos, também joga hoje com o La Guaira, do Equador, que é o segundo colocado do grupo, com apenas 2 pontos, vem o Fluminense com 1 e o Bolívar também com 1, momento complicado. Se o Fluminense não trazer um bom resultado à Bolívia, vai ter que fazer um segundo turno, digamos, quase perfeito aí nos jogos da volta. E chegou a hora do
Momento Estádio,
com o professor Wagner Gomes.
Estão definidos os confrontos para as quartas de final do Novo Basquete Brasil. O Corinthians venceu o Unifacisa por 81 a 71 e passou para as quartas de final. O Minas eliminou o Cruzeiro por 103 a 93. Os confrontos serão em melhor de 5 partidas. Franca contra Mogi, Pinheiros contra Brasília, Corinthians e Paulistano, Flamengo e Minas. As disputas começam na próxima segunda-feira, dia 4 de maio. De 1º a 3 de maio será disputada a Malmö Cup, na Suécia, de goalball feminino. Serão 12 equipes disputando a competição. As equipes são divididas em 3 chaves com 4. O Brasil está no grupo A com Polônia, Finlândia e Coreia do Sul. No grupo B, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Japão e Ucrânia. Grupo C, Grécia, Turquia, Canadá e Fifth Malmö. O Brasil já conseguiu 1 medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze na competição.
Voltando a falar de Libertadores da América, quem se deu bem ontem foi o Mirassol, jogando no Maião, o popular, o estádio José Maria de Campos. O Mirassol mostra que lá ninguém ganha deles não, hein? O Allsheds desceu da altitude de El Alto, na Bolívia, e perdeu. O time brasileiro estreante na Libertadores de 2026 venceu por 2 a 0 na noite desta quarta e manteve os 100% de aproveitamento em casa na competição. A vitória é importante e um indicativo de que o Mirassol vai brigar pela classificação às oitavas da Libertadores. Ao final do primeiro turno, tem os mesmos 6 pontos dos tradicionais LDU e Lanús. Rafael Guanais, o técnico, agradeceu a torcida e fala sobre o jogo.
Perfeito, boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor. Muito obrigado mais uma vez pela energia, pela presença, pelo apoio. Fico muito feliz da gente vencer aqui no Maior, da gente comemorar vitória e de ver no rosto de vocês alegria, né? Então isso é muito motivante, motivo de muita gratidão também. Então muito obrigado por sempre o apoio. A gente, como o Rafa falou, retomar o caminho das vitórias, ganhar jogo é sempre muito difícil, fazer gols. Então, muitos aspectos, eu só vou pensar nos aspectos positivos. A gente passou por uma tormenta grande, um ano, Marcelo, muito, muito desafiador. Uma sequência de 4 jogos fora de casa, agora uma sequência grande dentro de casa. Então é muito importante a gente voltar a ter no Mael nossa fortaleza. E pensando na tabela de classificação, muito importante, né? E uma vitória com 2 gols. Aí tem saldo, tem confronto direto que, como parte do regulamento. Então, e a gente vai fechar fora. Então é muito importante o fator casa nesse miolo de tabela. Jogar fora é muito difícil, questões da altitude, etc. Vamos fechar com o Lanús. Então, muito importante, pensando na Libertadores, a gente retomar esse caminho. E com vitória volta a confiança. Outro ponto importante também é a versatilidade da equipe, a gente conseguir trabalhar com estruturas diferentes. Determinadas rotações que a gente tem feito para privilegiar o aspecto competitivo e estratégico também. Então, temos que comemorar, porque principalmente quando a gente perde as coisas, a gente acaba dando muito valor. Então, fazer gol, comemorar a vitória é muito importante. Então, tem vários aspectos para que a gente comemorar. Tem pouco tempo, amanhã de manhã a gente já está trabalhando de novo, pensando no jogo de domingo. Mas fico muito feliz pelo torcedor, fico muito feliz pela tabela de classificação, fico muito feliz quando eles fazem os gols, quando eles conseguem realizar aquilo que eles estão conectados para fazer. Então, eu acredito que a gente vai se fortalecendo passo a passo, jogo a jogo. Já tinha feito um bom jogo contra o São Paulo, resultado que não condiz com aquilo que foi o jogo. Mas esse aspecto em casa, tudo isso que o Rafael ressaltou, é muito importante e fico muito feliz.
Tá aí o Rafael Guanais, técnico do Mirassol. O Mirassol vai bem na Libertadores, num grupo complicado, tá todo mundo ali meio embolado com 6 pontos, mas vai mal no Brasileirão. Próximo adversário do Mirassol, domingo, é o Corinthians. Jogo novamente no Maião, de repente no Maião. Não é nada fácil para os visitantes.
Não é nada fácil. Essa vitória é muito importante, né, para o Mirassol na Libertadores. Mostra que o time está vivo na competição e que vai buscar, de fato, essa classificação para as oitavas de final. E é muito legal, né, ver esse crescimento do Mirassol, essa evolução do time. Primeira vez participando da Libertadores. Eu acho que abre mais precedente, né, para ser um time que também pode ter ainda mais evolução com essa grana que entra das competições. Então, quem sabe, pode ser um time que fique aí, né, não só nessa temporada, mas de fato vá se alongando ao longo aí dos próximos anos. Mas falando desse próximo duelo, né, contra o Corinthians que vem embalado, né, venceu o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas é isso, vai jogar no Maião. Maião é um lugar que o Mirassol consegue fazer o seu jogo, consegue, não sei se tem uma mística, né, mas é um time que tá invicto dentro de casa. Então, além do Corinthians, o próximo jogo da Libertadores também é no Maião, ou seja, tem 2 confrontos prontos aí seguidos na própria casa, depois de uma vitória na Libertadores em casa também. Então acho que tem tudo para ser aí uma sequência de jogos muito interessantes para o Mirassol e quem sabe virar a chave no Campeonato Brasileiro também, né? Eu acho que essa vitória na Libertadores pode provocar isso no Mirassol, uma mudança de chave, um despertar, né, para a equipe no Brasileirão. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, Rodrigo.
É verdade, esse Mirassol que foi a sensação do Brasileirão do ano passado e agora fazendo sucesso internacional na Libertadores. E falar em sucesso internacional, estrelas, tá animada com o show da Shakira?
Eu tô animada, inclusive acho que eu vou, hein?
Opa, olha, hoje tem Shakira em São Januário, hoje tem jogo, o Vasco joga contra o Olímpia do Paraguai pela Sul-Americana. E a Shakira, o Vasco tem vários jogadores colombianos, né? São quatro, se não estiver enganado. Mas ela é muito amiga do Marino Inestrosa. Inclusive, causou hoje a alegria dos vascaínos, vendo ela posando com a camisa do Vasco. E disse que vai marcar presença hoje em São Januário. O Vasco está precisando realmente de melhorar o astral, porque ainda não venceu na Sul-Americana. Vem de um empate e uma derrota. E o Renatão vai poupar quase todos os titulares, né? Digamos assim, vai entrar com o time alternativo para enfrentar hoje o Olímpia, que é o líder da chave, que tem 6 pontos. Um jogo importante, lembrar que na Sul-Americana apenas o primeiro lugar da chave classifica-se diretamente. Quem chegar em segundo vai jogar uma repescagem com os terceiros da Libertadores. O Vasco tem um compromisso também super difícil contra o Flamengo no próximo domingo. Tá certo, Renatão? Será que o efeito Shakira vai ajudar hoje?
Cara, eu acho que sim. O Renato, ele tá indo pra essa Sul-Americana com vamos ver o que vai dar. Porque é muito claro que não é a prioridade do Vasco. É claro que, assim, o Vasco classifica, é uma competição a mais, é uma competição que pode entrar uma graninha a mais também no caixa. Mas não é a prioridade. A gente tem visto isso, né? Fica muito claro com esses times alternativos que estão indo para essas partidas da Sul-Americana. Eu acho que se ganhar é bônus, né? Eu acho que, claro, nenhum jogador entra em campo querendo perder, obviamente não. Mas ainda assim, eu acho que o Renato tá indo para ver o que vai dar. Se ganhar bem, se não ganhar também não é crise, já que o foco tá no Campeonato Brasileiro e enfrenta o Flamengo no domingo.
Lembrar que o Renato, porque não foi naquele primeiro jogo lá na Argentina, ele ganhou uma punição da Conmebol. Inclusive, não será hoje ele que estará à beira do campo. É o Bruno Lazzaroni. O Vasco já saiu a escalação. O jogo é às 7 da noite, São Januário. É Léo Jardim, titular. Puma Rodrigues na lateral direita. Dupla de zaga, Saldívia e Lucas Freitas. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. No meio de campo, a gente tem o Hugo Moura, Tietê, o Rojas. Mais à frente, o Nuno Moreira, Adson e Spinelli. E quem vai estar na beira do gramado é o auxiliar Bruno Lazzaroni. Dá pra ganhar, hein, Brenda?
Acho que dá. O Vasco é um time que, assim, eu acho que o grande problema do Vasco, na verdade, é que oscila bastante, né? Eu acho que dos últimos anos é o melhor elenco que o Vasco tem, a nível de peças, né, de trocas e etc. Mas ainda assim, um time que oscila bastante. Não sei se tem alguma coisa também debaixo daquele tapete lá de São Januário, alguma coisa mais mística, porque o negócio é difícil. Mas ainda assim, eu acho que é um time que dá pra ganhar. Mas agora, essa questão aí da punição ao Renato Gaúcho, eu achei meio nada a ver.
Eu acho que o Renato até ficou feliz, né? Não precisa nem trabalhar hoje. Falando ainda de Sul-Americana, a fase no Atlético Mineiro é grave. Ficou pior ainda com a derrota para o Cienciano por 1-0 na cidade de Cusco, no Peru, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Sul-Americana. Foi a primeira vez que o clube mineiro perdeu para uma equipe peruana. Após os jogos, os peruanos até alfinetaram o galo nas redes sociais. Essas provocações fazem parte, mas eu acho que quando vem da instituição, acho meio esquisito, hein, Brenda?
Então, é porque eu acho que a gente se desacostumou a ter esse tipo de provocação no futebol. Você não acha, Rodrigo? Porque assim, eu acho que você pode até falar um pouco melhor do que eu. Na época lá de 80, 90, a zoação não era muito mais séria,
mas
assim.
Eram mais entre as torcidas. As instituições tentavam se preservar um pouco. Hoje, oficializou. Tem a zoação via rede social. Uhum. Eu me lembro aqui, agora recentemente, que o jogo que o Botafogo ganhou do Vasco, toda hora aparecia aquele sinal de metrô, né? Tentando lembrar que o Botafogo é apenas uma estação de metrô e não é um grande clube. O Vasco também perdeu agora pro Corinthians e aí teve lá no letreiro Itaquera virar um baile, enfim. Eu acho que a zoação é saudável, mas eu acho que as instituições poderiam deixar para as torcidas ter esse papel. Eu acho que quando vira uma coisa institucional, eu acho que é um caminho perigoso. Pode azeitar mais uma rivalidade, entendeu?
Mas assim, eu acho que com a propagação, né, das redes sociais, eu acho que isso ficou muito mais liberado. É claro que são casos e casos, né? Eu acho que a rivalidade, a zoação saudável, ela faz parte, e é engraçado, né, é legal, é maneiro. Eu acho que esse tomzinho de provocação, ele faz os jogadores, de repente, os atletas como um todo, quererem mais, né, quando entram em campo, até não sei, provoca ali uma rivalidade mais sadia. Mas ainda assim, bom, entendo sua percepção, Rodrigo. Mas falando desse jogo, era esperado, né? Um jogo muito difícil para Atlético altura, Mineiro, né? Principalmente pela altitude, né? O Galo...
Na altura.
O Galo que já realmente não vinha de momento bom, então jogar na altitude ainda teve ali como se fosse um 12º jogador contra, né? Então, o que não era bom vai ficando ainda pior.
Quem também tropeçou foi o Grêmio, empatou em 0-0 com o Palestino do Chile e teve uma situação inusitada. O Carlos Vinícius bateu por 3 vezes o pênalti.
Inacreditável.
Ele perdeu por 3 vezes. O Luiz Castro analisa a partida e diz que não conseguiu se comunicar com os jogadores no momento da última batida do pênalti.
Nossa ideia era dominar o jogo, controlá-lo e chegar a golo e chegar a uma boa vitória. Mas o relvado também muito difícil, muito duro, muito complicado para se jogar. E também o jogo fica marcado por aquele início em que nós tivemos 3 penaltis para conseguir chegar a golo. Ali não conseguimos, ainda não consegui comunicar com a equipa, no meio daquele tumulto todo, daquela agitação toda de árbitro, repete, não repete, envolvência do árbitro, muita gente a ligar mais ao árbitro que é conectado a mim, não consegui dar a ordem que queria de troca, não que não confie no Vinícius, mas acho que naquele momento um jogador que falha dois penaltis, a melhor coisa é retirar e colocar um outro jogador a marcar. Não consegui comunicar com a equipa, pena. E pronto, a vida é como é, o jogo é como é, não conseguimos nesse momento partir para a frente. A segunda parte fizemos as trocas, acho que melhorámos, acho que controlámos mais o jogo, acho que empurrámos mais o Palestino para trás. Depois fizemos segunda mudança, mais gente ainda para o ataque, ficámos a 3 só, a partir daquela meio paragem da segunda parte, ficámos a linha 3 só. Fizemos avançar o Pavão para o corredor, fizemos avançar o Inamorado já estava também no corredor, uma linha de 3 com Gustavo, o Noriega e o Vieri.
Tá aí o Luiz Castro, técnico do Grêmio, português, já treinou o Botafogo. Eu nunca tinha visto um jogador perder 3 pênaltis seguidos, a mesma batida, já tinha visto perder no mesmo jogo, até o Palermo da Argentina, mas igual o Carlos Vinícius.
Cara, não, inacreditável. Porque assim, a primeira batida ele bate do lado direito dele, lado esquerdo do goleiro. Aí na segunda batida ele inverte o lado pra tipo assim, opa, não vou bater do mesmo lado, senão o goleiro vai pegar. Aí o goleiro adivinha o lado, aí ele bate do lado esquerdo, o goleiro vai pro lado direito, acerta, pega o pênalti. Na terceira ele volta pra cobrança original, né, pra cobrança inicial, bate do lado direito dele de novo e o goleiro pega de novo. Que isso, cara?
Absurdo. Hoje também tem pela Libertadores, rapidamente, Brenda, Corinthians e Penarol. Será que o Timão vai embalar mais uma vez depois de ganhar do Vasco no Brasileirão?
Olha, é um jogo pra isso, né? É um jogo principalmente pra consolidar ali o Fernando Diniz. Eu não sei se a torcida do Corinthians já está 100% conformada, adaptada com o estilo de jogo do treinador. Vamos ver.
Vamos ver. Brenda, boa noite pra você. Bom feriado. Se você não trabalha, vai trabalhar amanhã,
vou que eu já trabalhar.
Sei. Amanhã nós vamos trabalhar também. Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Você relembra os gols do empate do Flamengo com o Independente de La Plata em mais uma edição do Gol Nacional. Logo depois vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite pra todos vocês. Rodrigo Ricardo.
O Gol Nacional. André
Luiz Mendes. Lançamento é bom. Bruno Henrique botou na frente. Tá para a bola. Vai o grande perigo. Vai sair o gol. Rolou para trás. Gol! Segura, rolou para trás e falou para o Luiz Araújo, faz e me abraça, ele escora para o fundo do batante, galera do meu 32, pode vibrar a massa rubro-negra em todo o planeta, bola, tem rede balançando em Buenos Aires, galera, o Flamengo abre o marcador em Buenos Aires, Luiz Araújo, ele mesmo, 7 nas costas, bota a bola no barbante, tira o 0 do placar e assina a mais querida no Brasil.
Rádio Nacional.
Mengão 1, Estudiantes 0.